o ego e a máquina, como o capitalismo substituiu o sagrado pelo eu. A humanidade outrora se compreendia como parte de algo vasto e misterioso, o cosmos, a terra, o divino, o ritmo eterno da vida. Cada cultura tinha a sua maneira de expressar a mesma coisa, que o significado não reside na posse, mas na participação, não na acumulação, mas na conexão. No entanto, nos últimos séculos, particularmente com a ascensão do capitalismo e da modernidade industrial, essa bússola foi invertida. Onde o sagrado antes orientava a vida humana, o eu assumiu o trono. A antiga busca pela transcendência, ir além do ego, foi substituída pela incessante perseguição da gratificação do ego. No vácuo deixado pela morte do mito, o consumismo tornou-se a nova religião, e o mercado, seu templo. A humanidade trocou a libertação interior pela abundância material e, ao fazê-lo, encontrou-se estranhamente vazia. Crenças indígenas e antigas, viver no círculo. Muito antes do surgimento das economias modernas, as sociedades indígenas e antigas viviam segundo cosmologias que dissolviam a fronteira entre o eu e o mundo. Nessas culturas, a vida não era uma posse, mas uma relação, uma tecelagem de laços recíprocos com a terra, os animais e o invisível. A rede da vida. Entre muitas nações indígenas americanas, o mundo era entendido como uma rede interconectada, o grande círculo ou círculo sagrado, onde os seres humanos eram parentes de animais, plantas, rios e estrelas. A frase Lakota Mitaku Ioyasi, todos os meus parentes, expressa uma metafísica do intercer séculos antes que a ciência ecológica a ecoasse. O eu, nessa visão de mundo, não é uma consciência isolada, mas um nó em uma rede viva. A identidade de uma pessoa é relacional, moldada pela comunidade, pelos ancestrais e pela própria paisagem. Agir sem reverência pelo todo é ferir a si mesmo. A maturidade espiritual, portanto, significava dissolver a ilusão da separação, vivendo com humildade entre o mundo mais que humano. Rituais, oferendas e cerimônias sazonais não eram mera superstição, mas atos de equilíbrio, reconhecimentos de que a vida flui em círculos, de que dar sustenta receber. O caçador agradecia ao espírito do servo, o agricultor orava pela chuva, o contador de histórias invocava os ancestrais. Toda a vida participava de uma troca sagrada. Civilizações antigas e o cosmos sagrado. No Egito Antigo, na Índia, na Grécia e na Mesoamérica, temas semelhantes aparecem. O universo não era matéria inerte, mas animado, vivificado por uma inteligência divina. O conceito egípcio de Maat, verdade, equilíbrio, ordem cósmica, e o cosmos grego apontam ambos para uma totalidade harmoniosa na qual cada ser tem seu lugar. O papel da humanidade não era dominar a natureza, mas refletir sua harmonia. Templos eram construídos como réplicas simbólicas do cosmos, e os sacerdócios serviam como mediadores entre mundos. Quando a humanidade esquecia seu papel cósmico, quando o ego e a ganância perturbavam Maat, seguia-se o desordem, fome, guerra, decadência moral. Taoísmo, o fluxo do ser. Na China antiga, o taoísmo levou essas intuições a um refinamento filosófico. O Tao Te Ching ensina que o caminho, Tao, é a fonte e o ritmo de toda a existência. O sábio dissolve o ego por meio do Wu Wei, ação sem esforço, permitindo que a vida viva através deles. O bem supremo é como a água, escreveu Lao Tzu, que beneficia todas as coisas e não compete. Viver contra o Tao, esforçando-se, forçando, dominando, é sofrer. Retornar ao Tao é tornar-se transparente, como a água que flui colina abaixo, moldada, mas não quebrada. Aqui, novamente, a dissolução do ego não é aniquilação, mas alinhamento, a redescoberta de que a corrente pessoal é inseparável do rio cósmico. A sabedoria compartilhada. Através dessas diversas tradições, indígenas, egípcias, taoístas, brilha a mesma percepção, que o significado, a sanidade e a sobrevivência dependem de lembrar que pertencemos ao todo. O eu é uma expressão temporária de algo incomensuravelmente maior, uma faísca no grande fogo. Esquecer isso é o pecado original, a queda na separação. Recordá-lo é a salvação, muito antes de a palavra significar crença. Religiões contemporâneas, a morte do eu separado. À medida que as filosofias da humanidade evoluíam e as religiões formais surgiam, o mesmo fio místico continuava a aparecer, embora expresso em novas linguagens e formas míticas. Budismo, o silêncio do não-eu. No budismo, o ensino do anatta, não-eu, desmonta a ilusão de um eu duradouro e independente. O que consideramos o eu é um fluxo de sensações, percepções, pensamentos e consciência. A libertação surge quando essa ilusão se dissolve. O fim do apego é o nirvana, a extinção dos fogos do ego de desejo, aversão e ignorância. O praticante budista treina na atenção plena e na compaixão justamente para afrouxar as fronteiras do eu. Quando vemos que nossos pensamentos e emoções são transitórios, não mais nos identificamos com eles. O que resta é a consciência em si, luminosa, sem centro, livre. O Buda não nos ensinou como sermos eus melhores, ele nos ensinou como sermos livres do eu. Hinduísmo, o infinito dentro. Na filosofia hindu, especialmente na Advaita Vedanta, o ego é um véu de ignorância, avidya. Abaixo dele está o Atman, o verdadeiro eu, que não é pessoal, mas idêntico ao Brahman, o fundamento infinito do ser. A famosa frase Upanishadika Tattvam Asi, tu és isso, declara que a essência do indivíduo é a mesma que a essência do cosmos. O caminho para a libertação, moksha, não é, portanto, a perfeição da individualidade, mas sua transcendência. Quando a onda percebe que é água, o oceano do ser se revela. O ego não se dissolve no nada, mas no infinito. Islamismo e sufismo, a aniquilação no amado. No islamismo, a verdade última é o Tawhid, a unidade de toda a existência na unicidade de Deus. Os místicos do Islã, os sufis, transformaram essa doutrina em uma experiência viva. Por meio da lembrança, dhikr, e do amor, o ego do buscador se funde no brilho do amado até que apenas Deus permaneça. A história do sufi voador incorpora essa verdade. Um derviche, por meio de profunda devoção, aprende a voar. Mas enquanto paira, um pensamento cruza sua mente: o que minha família pensará quando souber que posso voar? Imediatamente, ele cai no chão. Seu mestre lhe diz: você voava bem, mas olhou para trás. No momento em que a autoconsciência retorna, a graça desaparece. No sufismo, isso é chamado de fana, a aniquilação do eu em Deus. Mas essa aniquilação é seguida por baka, subsistência em Deus. O ego morre, e o que resta é pura presença. Judaísmo, a nulificação do eu. No judaísmo cabalístico, o místico busca o Bitu Ayesh, a nulificação do algo do ego, para encontrar o Ein Sof, o infinito. O tzadik ou pessoa justa é aquele que se esvazia tão completamente que a luz divina flui através dele sem obstrução. Nessa linguagem mística, a humildade não é modéstia, mas verdade ontológica, apenas Deus verdadeiramente é. Quanto mais o ego se dissolve, mais o divino se torna visível no mundo. Cristianismo, o esvaziamento e a habitação. O misticismo cristão oferece sua própria versão no conceito de kenosis, esvaziamento de si. São Paulo escreveu: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Para Meister Eckhart, a alma deve tornar-se vazia de si mesma para que Deus possa nascer dentro dela. No cristianismo contemplativo, a linhagem dos pais do deserto, da nuvem do desconhecimento e dos místicos carmelitas, a oração não é pedir coisas, mas entrar no silêncio onde o ego se cala e a presença divina se torna tudo em tudo. Wicca e paganismo, o círculo sagrado reclamado. A moderna Wicca e o paganismo contemporâneo, embora muitas vezes descartados como religiões novas, carregam a memória antiga da imanência, a ideia de que o divino está dentro do mundo, não acima ou além dele. Na carga da deusa, um dos textos centrais da Wicca, a deusa declara: todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Aqui, a divindade não é encontrada fugindo do mundo, mas abraçando-o plenamente e com reverência. O ego se dissolve por meio do êxtase e da encarnação, não do ascetismo. O círculo ritual representa a totalidade da existência, sem hierarquia, sem separação. Quando a alta sacerdotisa invoca a senhora ou o senhor, não é uma divindade externa que desce, mas o despertar do divino dentro e entre todos os participantes. Festivais sazonais, a roda do ano, ensinam que morte e renascimento, escuridão e luz, são um único pulso contínuo. O praticante aprende a se ver não como mestre da natureza, mas como sua expressão. Na dança estática, em transe, em comunhão com a terra e o céu, a fronteira do eu se torna tênue até que se sinta: eu sou a floresta que respira, eu sou a lua que se vê na água. O caminho da Wicca para a transcendência, portanto, é imanente em vez de vertical. O ego não se dissolve para cima, rumo ao céu, mas para fora, na rede viva da terra. Psicologia, Maslow e a ciência da transcendência. No século XX, a psicologia começou a redescobrir o que os místicos sempre souberam. A hierarquia de necessidades de Abraham Maslow tornou-se icônica para descrever a motivação humana, da sobrevivência básica ao amor e à estima, culminando na autorrealização. Mas, no final de sua vida, Maslow revisou seu modelo. Além da autorrealização, ele reconheceu outro estágio, autotranscendência. Aqui, a fronteira do eu se dissolve. Tornamo-nos participantes de algo maior, seja serviço, criatividade, natureza ou união mística. A neurociência moderna ecoa isso. Quando as pessoas entram em meditação profunda, oração estática ou estados de fluxo, a rede de modo padrão, a parte do cérebro que mantém nosso senso de eu, se aquieta. O correlato subjetivo é a dissolução do ego, acompanhada de paz, compaixão e unidade. O que Maslow, o Buda e o Sufi observaram, cada um em sua própria linguagem, é que o maior potencial humano não está na perfeição do eu, mas em sua transcendência. Capitalismo, a idolatria do ego. E, no entanto, a civilização que domina o mundo moderno é construída sobre a suposição oposta, que o eu não deve se dissolver, mas ser ampliado infinitamente. O capitalismo, em sua essência psicológica, depende da fome do ego. Ele prospera transformando a saudade espiritual em desejo consumível, convencendo-nos de que o vazio interior pode ser preenchido com posses, poder, status e estimulação. A publicidade não vende produtos, ela fabrica desejo. Ela nos diz, você está incompleto, mas isso te completará. Ela vende salvação através de coisas. O paradoxo é trágico, a insatisfação do ego, que a sabedoria antiga buscava curar por meio da transcendência, tornou-se o motor da economia. O vazio não é mais um problema espiritual, é um modelo de negócios. Assim, o que antes era visto como a raiz do sofrimento, desejo, apego, orgulho, foi rebatizado como virtude, ambição, produtividade, conquista. Buscar união ou silêncio é, nessa visão de mundo, improdutivo, até perigoso, porque ameaça a maquinária do desejo. O mantra do capitalismo não é fique quieto e saiba, mas maior, melhor, mais rápido, mais. E, no entanto, quanto mais alimentamos o eu, mais faminto ele se torna. Os shoppings e os feeds digitais são catedrais desse Deus inquieto, o ídolo do ego, consumindo incessantemente, produzindo nada que realmente satisfaça. Conclusão: o retorno do sagrado. A crise da modernidade não é apenas econômica ou ecológica, é espiritualismo. Uma civilização organizada em torno do ego não pode se sustentar, porque o ego não conhece limites. Ele devora a terra, uns aos outros e, finalmente, a si mesmo. Mas ao nosso redor há sinais de despertar, pessoas voltando-se para a meditação, a comunidade, a consciência ecológica e novas formas de solidariedade. A ciência também está começando a reconhecer o que os sábios declararam há muito tempo, que a saúde da mente, do planeta e da alma são inseparáveis. Dissolver o ego não é perder-se, é voltar para casa, redescobrir a unidade que nunca foi perdida, apenas esquecida. A próxima revolução não será travada com armas ou algoritmos, mas com consciência. Quando a humanidade lembrar que não somos os mestres do mundo, mas momentos dele, o sagrado despertará novamente, não em templos ou doutrinas, mas em cada ato de consciência, compaixão e simplicidade. Referências e leitura adicional. Pensamento antigo e indígena. Black Elk, Black Elk's Peax, John G. Neyard, 1932. Vinnie Deloria Jr., God is Red, A Native View of Religion, 1973. Laozi, Tao Te Ching, Trad. Depois de Cristo Lao, Penguin Classics, 1963. Traço Frithjof Capra, The Tao of Physics, 1975. Misticismo e Religiões do Mundo. Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, 1945. D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 1927. Swami Vivekananda, Jnana Yoga, 1899. Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975. Gerson Schollen, Major Tendenzen Jewish Mysticism, 1941. Meister Eckhart, Selected Writings, Penguin Classics, 1994. Wicca e Neopaganismo. Dorian Bauyente, The Charge of the Goddess, 1957. Starauk, The Spiral Dance, 1979. Ronald Hatton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, 1999. Psicologia e o Eu. Abraham Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, 1971. Mialik Csikszentmihalyi, Flow, The Psychology of Optimal Experience, 1990. William James, The Varieties of Religious Experience, 1902. Stanislav Grof, Psychology of the Future, 2000. Cultura e Capitalismo. Erich Fromm, To Have or To Be? 1976. Christopher Lasch, The Cult of Narcissism, 1979. Naomi Klein, No Logo, 1999. Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, 2013.